Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
O terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da pisada.
Os pesadelos de Rabia.
O sol, ainda fraquinho, atravessa com dificuldade o nevoeiro e ilumina a praia de Nguva. Sérgio e seu pai Anastácio voltam da pesca. Os dois ancoram o barco e os ajudantes descarregam as caixas com peixe. Sérgio e Anastácio separam os peixes maiores dos mais pequenos.
Papá, olha só para estes peixes grandes.
Yeah, a pesca de hoje foi muito boa.
Yeah, até parece que os peixes estavam à nossa espera. Tivemos muita sorte.
Sorte, meu filho? Somos bons pescadores, isso sim. Nós dominamos os mares de Nguva.
É? Pode ser, mas a sorte também ajuda.
De que adianta ter sorte e ser bom pescador?
Papá.
Fala a verdade, Sérgio. Os bons pescadores é que trazem um barco cheio.
Ok. Eu não quero discutir com o papá.
Ah, é? É isso? Não acreditas, né? Então pronto. Amanhã não faz pescaço sim?
Vou.
Ok. Então vamos ver se com essa tua sorte consegues trazer bom peixe como hoje.
Ah, sim. Então está combinado.
Está combinado. Sabe, quero ver a cara da tua mãe enquanto ver estes peixes.
Ah, os clientes é que não vão resistir. Estás a ver este aqui? Eu vou levar para casa.
Tchê, levar para casa? Nem pensar. O que é isso? Põe na caixa. Põe. Mas... pronto, estes ficam para nós.
Mas está a ver, sobrou muito pouco para nós, papá. E depois está muito pequeno.
Vamos dividir esse mesmo, Sérgio. E nada de fazer para todo, está bem? Nada.
Eu também digo mesmo, papá. Mas eu quero esse aqui. E sabe, é que Rabia está grávida. E ela precisa de alimentar-se bem.
Agora, alimentar-se para onde é que eu entro? Isso é contigo, Sérgio. Eu vou levar o meu peixe para a barraca da dona Joana. Ela faz um petisco muito bom.
Mas, papá, vai oferecer petisco assim, mahala mesmo?
Estás maluco oferecer mahala? Eu? Ela vai me pagar esse cerveja.
Esse é o Anastácio Cebola que eu conheço.
Sérgio. A tua mãe não pode saber disso. Tá? Isso fica entre nós.
Tá bem. Ei, papá, você...
Está arrasando os problemas, sabe como é tua mãe.
Depois de tomarem um pequeno almoço na barraca da dona Joana, Sérgio vai até a casa da sua namorada. Ao ouvir o assobio, Rabia corre até ao portão ao encontro do namorado e dá-lhe um beijo apaixonado. Sérgio não esconde a alegria de ver a mãe do seu futuro filho. Ele entrega-lhe peixe, um pacote de leite e algumas frutas.
Que brilho é esse nos teus olhos? Estou já a fazer planos de levar o nosso bebê para a pesca, não é?
Até que não seria má ideia, hein?
Então vamos continuar a cuidar para que ele nasça bem.
Ok, vamos sim. Mas agora preciso descansar.
Agora é assim. É só deixar a comida e ir embora. Já não se namora, não se passeia, nem nada.
Não começa, Rabia, não começa. Como é que podes pensar nessas coisas enquanto estás grávida?
Mulher grávida não sai de casa?
Sai, mas não é como antes, né? Agora precisas cuidar mais de ti.
Sérgio, tens sempre a contar filmes.
Não digas isso, meu amor, não digas isso.
Eu não posso casar com 14 anos, mas posso ter uma vida normal.
Mas tu tens uma vida normal, Rabia.
Fechada aqui em casa.
Tem calma.
Lembra-te do que me prometeste? Que ias construir uma casinha lá no fundo do quintal do papá?
Quer dizer, eu ainda estou... Bia, eu ainda estou a juntar dinheiro.
Ainda? Tu disseste que era para eu mudar para a casinha assim que o bebê nascesse.
Sim, mas lá tu ias ficar sozinha, meu amor.
A casa dos meus pais é pequena e os meus irmãos são muitos. Esqueceste?
Mas dentro da casa dos teus pais tens o apoio deles, né?
Eu não sei porque que eu fui confiar em ti, juro.
Não começa assim também você, pá. Tá bem, não diga isso. Rabia.
Esta barriga só está aqui porque tu disseste que era para eu deixar.
E não me arrependo disso, meu bem. Mas isso não quer dizer que...
Já não fazes nada do que combinamos. Estás a fugir. Por quê, Sérgio?
Deixa-me explicar.
Larga-me, Sérgio.
Rabia. Larga-me. Rabia, espera.
Rabia, completamente desesperada, larga o peixe e a fruta, corre para o seu quarto, bate com a porta e atira-se na cama chorando copiosamente. Para ela, é como se o mundo tivesse acabado. Preocupada com a filha, sua mãe entra no quarto e senta-se a seu lado.
O que se passa, minha filha?
A minha vida acabou, mamãe.
Rapia, não diga isso. Conta-me o que está a acontecer.
É o Sérgio, mamãe.
O que, que ele fez agora?
Ele vai me abandonar, mamãe. Eu sinto isso.
Não são coisas da tua cabeça, minha filha?
Não. Ele está a afastar-se de mim pouco a pouco.
Mas ele não estava aqui agora mesmo.
Mas está sempre com pressa, mamãe.
Tenta conversar com ele.
Não adianta. Só discutimos. Como é que eu vou fazer com essa barriga, mamãe?
Minha filha, querias fazer como?
Quero tirar, mamãe.
Tirar? Tirar é muito perigoso, minha filha.
Eu queria tirar, mas ele pediu para deixar a barriga crescer.
E tu deixaste, não é?
Mas também quem me mandou fugir para a casa dele?
Ninguém.
O que, que eu vou fazer agora? Ele vai me deixar, mamãe.
Acho que é melhor eu falar com teu pai, sabe? Meu Deus.
À tarde, em casa da família Cebola, o ambiente está calmo. Sérgio dorme tranquilamente no seu quarto no fundo do quintal, enquanto a mãe vende o peixe no mercado. Sem ninguém esperar, o pai e os irmãos da Rabia entram no quintal e arrombam violentamente a porta do quarto de Sérgio.
Ei, levanta já daí! A minha filha está a chorar lá em casa e você está a dormir!
A Rabia? Como assim?
Como assim o quê? Vamos embora!
Ei, alô, levanta aí, pá!
É para deixar-me vestir pelo menos, né? Pega bem o rapaz, pega bem!
Sim, papai, fica lá bem aí!
Mas explica-me lá, o que é que está a acontecer?
Explicar o quê?
Explicar o quê? Há quanto tempo estamos à tua espera? Mas o senhor nunca tem tempo!
Esse gajo está a brincar conosco, papá!
Esse gajo já não vai brincar conosco!
Larga-me, pá!
Leva o gajo já!
Não me empurra! Anda lá aí, malandro!
Eu vou, mas deixe-me, por favor, pôr o sapato!
Oxi, vamos falar bem!
Falar de quê? Assim está a fazer de conta que não sabe nada, não é?
Ninguém grafita a nossa irmã para depois fugir!
Isso mesmo, meu filho! Isso mesmo, meu filho! Ele vai ter que casar com ela!
Casar, hein?
Para ter esse. E precisa de um batalhão para me obrigar a casar. É melhor se acostumar, é? São teus cunhados, gente.
Alô, anda lá aí! Anda lá aí! Te apuço, pá!
Em casa dos pais de Rabia, Sérgio está amarrado numa cadeira no meio da sala. Os irmãos olham para ele com ar ameaçador. A mãe vira a cabeça para não ter que assistir ao espetáculo. Com uma voz autoritária, o pai de Rabia chama a filha. De cabeça baixa, Rabia entra na sala. A mãe indica-lhe um lugar ao lado da cadeira de Sérgio.
E a Rabia, essa coisa de andar a chorar toda hora aqui em casa acabou. Ouviste bem?
Sim, papá.
O teu marido está aqui.
Marido?
Sim, ele veio para ficar. Como mandam os costumes em Gua.
É, papá, eu não disse que queria casar.
Estou maluca.
Não quero o quê? Não quero o quê?
Eu ainda sou criança.
Cala a boca! Papá. Você já viu criança estar para nascer outra criança?
Mas, papá...
Cala a boca! Você já causou muitos problemas aqui. Não fala mais nada.
Desculpe, mas eu não estou preparado para viver na sograria.
Xirras! Agora que você engravidou a minha filha, diz não estar preparado. Mas que tipo de homem é você?
Eu não neguei a barriga. Por isso venho aqui trazer coisas para ela comer e acompanho ela para o hospital, todas essas coisas.
É verdade, papá. O Sérgio não me deixa faltar nada.
Cala a boca, você! Então, quando você chora aqui todos os dias, quer dizer, quer o quê?
Eu quero que ele faça casa aqui no quintal como prometeu.
E agora? Fazer casa para quê? Não é para casar?
Não, papá. Só vamos casar quando eu tiver 18 anos.
Epa! Tá maluca essa aqui.
Você sabia, você...
Deixa-te com a
Mas, papá, mesmo... Vai deixar eles decidirem, enquanto eles que causaram um problema aqui.
O teu irmão tem razão, Rabia. Viste bem? O teu irmão tem razão. O Sérgio tem que vir morar conosco aqui em casa.
Mas isso aí não é justo.
Cala a boca, você aí.
E a partir de hoje, Sérgio, aquilo que você pescar pertence a nós aqui em casa.
Exatamente. Tem que ser mesmo.
Tá certo, é isso aí mesmo.
À noite, os homens soltam Sérgio que vai para a pesca como se nada tivesse acontecido. Ao amanhecer, quando Sérgio volta da pesca, ele encontra sua mãe, como sempre, na praia à sua espera. Ao seu lado, o pai e os irmãos de Rabia, de braços cruzados. Sérgio separa os peixes grandes dos pequenos, como faz habitualmente.
Pronto, mamãe. Aqui está o peixe para a venda.
Sim. Obrigada, meu filho.
De nada.
A pesca hoje também foi boa.
Oh.
Tem pouco peixe pequeno.
Sim, mamã.
Sim.
Olha, agora tira esta parte para o ajudante.
Uhum.
E esta aqui é a minha parte.
Ah, obrigada, obrigada, filho.
Você, só isso aqui?
Sim, é o que sobrou da pesca.
E por que que a tua mãe está a levar as outras caixas?
Oh, mas sempre fizemos assim. Ela leva o peixe para vender e nós ficamos com o peixe pequeno.
Ué, isso é quando era só uma família. Agora são duas famílias, duas.
Os meus pais não têm nada a ver com os meus problemas, ouviu, né?
Não inventa coisas, não inventa. Mamã, deixa esta caixa aqui. Deixa esta caixa aqui.
É o que é isso? Sérgio, é o que é isso?
Espera para levar a tua parte. Vamos dividir o peixe em duas partes. Todo este peixe aqui.
O quê?
Deixa, mamã.
Afasta daí, mamã. Senão vai se aleijar.
Sérgio? Meu filho Sérgio.
Mamã, não discute. Deixa estar, deixa.
É isso.
Agora minhas clientes, minha comida.
Pronto. Esta é a vossa parte. E esta é a nossa parte.
Xa. Essa não é a parte do Sérgio.
O Sérgio não foi pescar?
Ele foi, mas agora...
Então tem direito à metade. E como ele agora faz parte da nossa família, a parte dele é nossa.
Xa. Sérgio, meu filho, não vais dizer nada?
Ué, Sérgio, nós vamos embora. Até amanhã. Já sabem como fazer a divisão.
Xa.
Em menos de meia hora, o pai de Sérgio, Anastácio Cepola, vai até a casa dos pais de Rabia pedir explicações. Sentado num banquinho de madeira no quintal, Anastácio olha para os donos da casa com um olhar sério. Filomena e Sérgio estão sentados numa esteira a seu lado. Os pais de Rabia partilham um sofá e os irmãos estão de pé a seu lado. Anastácio Cepola está muito zangado.
Querem resolver o problema da vossa filha?
É isso mesmo.
Então resolvam. Mas não às minhas custas.
É melhor o senhor se acalmar, viu? Para falarmos bem.
Não, 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 não. Não vamos agora misturar assuntos.
Eu devia ter pensado nisso antes de receber a nossa filha quando fugiu de casa.
Tá, e agora isso custa a metade do meu pescado?
Então está a reclamar o quê? O Sérgio não trabalha naquele barco?
Claro que não.
Não o quê?
Não,
então faz o quê?
O Sérgio está a aprender a pescar. Sabe o que, senhor? O barco é meu. Tá bem? O motor também. As redes item.
Então quer dizer que o teu filho fica no barco assim, quer dizer, de braços cruzados?
Cruzado, ele ajuda-me e aprende. Para quando tiver o barco dele.
Yeah, isso não é verdade.
Não é mesmo, papá. Ontem o Sérgio foi pescar sozinho e trouxe muito peixe. Eu vi.
É isso, meu filho. Eu também vi com os meus olhos o peixe que o Sérgio apanhou.
E depois?
Ele agora é meu filho. A metade dele vem para aqui.
Ah, é? Tá bem. Se é assim, então só posso ir pescar sozinho. O Sérgio fica aqui.
Ah, pode ficar, mas tem que arranjar maneira de cuidar da minha filha e do bebê que vai nascer.
Epa, isso é o problema dele.
É seu também. Afinal, é neto de quem?
Ah.
Irritado, Anastácio Cebola sai do quintal para a rua. Sérgio esfrega as mãos do nervosismo e olha para Rabia sem saber o que fazer. Os irmãos de Rabia estão calados em apoio ao seu pai. Filomena, a mãe de Sérgio, pede para falar.
Ei, senhores, nós estamos aqui e estamos a discutir. Nem sequer estamos a querer ouvir a Bia. Se calhar ela tem uma coisa para dizer.
Ah, mas se foi ela quem criou esta confusão?
Mesmo assim, eu estou a pensar que é melhor ouvir a opinião dela. Afinal, nós estamos a falar de vida dela, não é?
Eu quero falar, papá, por favor.
Sim.
Ok.
Eu sei que vos fiz passar vergonha.
Ainda bem que você sabe, hein?
Sim, papá. Eu fugi de casa para morar com o Sérgio e acabei ficando grávida.
Sim, e nos fizeste de malucos. E agora?
Agora já não posso mudar o que aconteceu. Mas no fundo do meu coração, quero que o bebê nasça bem.
Aham, por isso mesmo, tens que casar.
O casamento não resolve nada, papá.
Lugar de mulher grávida é ao lado do marido.
Não, papá. O meu lugar é aqui. Até ter idade e estar preparada para casar.
E o malandro fica aí a se coçar.
O Sérgio só tem de fazer o que combinamos. Criar condições para que eu e o meu bebê fiquemos bem. Só isso.
Sim, eu prometi e vou cumprir.
É melhor cumprir mesmo, Sérgio. Eu estou com medo.
Medo? Medo de quê, Rabia?
A Jumila, uma moça que eu e a Fifim traçávamos, estava tão feliz porque ia ter o bebê.
Não é bom lembrar isso agora, meu amor.
Como não lembrar, Sérgio? Ela tinha 14 anos como eu.
Eu sei, mas não quero que tu fiques nervosa por causa disso.
A Jumila teve complicações no parto e morreu.
Rabia, Sérgio tem razão. Não faz bem lembrar coisas tristes, minha filha.
Disseram que, porque ela era menor, o corpo dela não aguentou nascer o filho. O que vai acontecer comigo?
Rabia, calma. Calma, Rabia.
Ao voltar ao quintal, Anastácio cruza-se com Rabia, que sai a correr. As mães olham para os dois maridos desesperadas por uma resolução. Os dois homens desviam o olhar de suas esposas e encaram-se.
Yeah. Eu aceito o meu neto, compadre.
Agora aqui as coisas ficaram mais complicadas.
Complicadas? Não entendo porquê.
Bom, eu só queria proteger a minha filha.
Ah, compadre, faria o mesmo.
É que as pessoas aqui falam, sabe?
Yeah. Não perde tempo.
É aquele que não consegue marido para grávida.
Não liga para as pessoas, compadre. Você escolhe o que é melhor para sua filha. Ponto final.
Ah, eu já nem sei o que é melhor para ela.
A saúde dela em primeiro lugar.
Mas quem deve cuidar disso? É o marido.
É. Quem deve cuidar disso é o pai da criança, compadre. Nem preciso casar.
E se engravidou, já não é contada na casa dos pais.
Mas é isso mesmo que tem que mudar, compadre.
Talvez tenha razão.
Sabe, compadre? Eu pensei em casar a Graça assim que ela saísse dos ritos de iniciação, para evitar engravidar seu marido, como aconteceu com a irmã.
E depois, compadre?
Depois é que eu desisti, compadre. A matrona e a professora me abriram os olhos.
Como?
Para os nossos filhos o futuro é diferente.
Mas como, compadre?
O seu pai tinha barco a motor, compadre?
Não, tinha barco a vela.
Então é isso. Nosso futuro era diferente, compadre. O futuro deles vai ser diferente. A escola não prepara para o presente, compadre. A escola prepara para o futuro.
E há de ir à escola com barriga, compadre?
Por que não, compadre? Desistir é que não pode.
Tá bom, compadre. E quando o bebê nascer?
Quando o bebê nascer, vamos encontrar maneira. Nossos afós servimos para quê, afinal, compadre? É?
À noite, Sérgio e o pai chegam ao mar alto e desligam os motores. O barco balança ao sabor das ondas. Sob a luz do luar, Anastácio e Sérgio preparam-se para lançar as redes ao mar. O silêncio domina o ambiente. Sérgio aproveita o momento para falar da sua preocupação. O pai escuta. Papá,
fala, meu filho. Basta não assustar os peixes.
Não vai assustar nada.
Então diz.
Sabe, papá, aquela confusão com os pais da Rabia... Me pôs a pensar muito.
A pensar muito? E o que estás a pensar?
A Rabia só tem 14 anos.
Sim.
Ela ainda tem que estudar.
Ok. Certo.
Eu tenho 24 anos. Tenho que criar condições de cuidar da minha família.
Ora, sim, senhora. Olha, até aqui estás a pensar muito bem. Muito bem, filho.
A Rabia precisa de se alimentar bem. E quando o bebê vier, vem as fraldas.
O leite, as papinhas.
Tudo isso precisa de dinheiro, papá.
Eu sei, filho, eu sei.
Eu já sei pescar sozinho, papá. O papá já viu isso.
Sim, agora... Estás a pensar em arranjar um emprego, é isso?
Não. É assim. O papai não pode me dar aquele barco que já não usa.
Aquele barco tem furos, Sérgio.
Mas eu posso consertar.
Se podes, então ok.
Então, quer dizer que papai vai me dar?
Vais ter que pagar.
Papai, não tenho dinheiro para pagar um barco.
Não quero dinheiro, eu, Sérgio. Dinheiro. Não quero dinheiro.
Agora como vou pagar?
Se pagar sem peixe, para mim está bom.
Está bem, então 10% do pescado.
50% está bom.
Papai, durante 50. Quanto tempo isso aí?
Isso vamos falar, filho.
Mas papai, 50% é muito.
50% é o certo, mas vamos falar.
Papai, metade do barco para si?
Vamos trabalhar depois de discutirmos.
Ouro Negro
acabou de apresentar
Os Intunáveis.